As notícias na Hertz, edição de António Feliciano.
O Comando Territorial de Santarém da Guarda Nacional Republicana, através do Núcleo de Investigação Criminal de Tomar, identificou uma mulher com 42 anos por ser suspeita de ter praticado um furto num estabelecimento comercial situado em Ferreira do Zêzere. Após essa ocorrência, os militares iniciaram uma investigação no sentido de identificar o autor do delito, assim como para recuperar o material furtado. Após algumas diligências, foi possível recuperar e apreender duas malas com material utilizado na construção civil, que se encontravam escondidas numa zona de mato. A mulher, já referenciada pela prática de crimes de furto, foi identificada e constituída arguida, ficando sujeita à medida de coação de termo de identidade e residência. Foi com números que Anabela Freitas, presidente da Câmara de Tomar, quis deixar claro que os bombeiros municipais continuam a efetuar transportes de doentes não urgentes, ainda que, e isso ficou claro, a prioridade será sempre o cumprimento da missão dos operacionais, ou seja, acudir as pessoas em situações de real urgência. E quando se fala nos serviços não urgentes, estão em causa os transportes para hospitais e regresso a casa, hemodiálise e consultas, o que se traduziu no apoio a 965 pessoas.
Foram feitos 265 serviços de transporte de doentes não urgentes que transportaram 965 pessoas. Exatamente no mesmo período, 1 de janeiro a 31 de março, foram feitos 1.146 serviços de emergência, que esse sim, é que os bombeiros é a obrigação e faz parte da missão dos mesmos, com um transporte de vítimas de 1.107. Portanto, para verem a dimensão dos números que nós temos no nosso concelho, nomeadamente em matéria de emergência pré-hospitalar, que são os serviços de emergência, e, portanto, não é possível, efetivamente, deixarmos de fazer aquilo que é a nossa missão para estarmos a fazer uma missão que pode ser cumprida por outros corpos de bombeiros. Mas dizer-vos o seguinte, esta diferença entre o número de serviços, portanto, transporte de doentes não urgente, 265, e transportes de emergência, 1.146, portanto, quase o quádruplo, não é? Em relação ao transporte de doentes não urgente, levou a que no transporte de doentes não urgente fossem ocupadas 1.363 horas, enquanto que no transporte nos serviços de emergência foram ocupadas 1.446 horas. Isto para dizer o quê? Um transporte de doentes não urgente faz alocar durante muito mais tempo quer o equipamento, a ambulância, quer a equipa que transporta os doentes não urgentes. E, portanto, nós vamos tornar públicos estes números, não os quisemos tornar sem partilhar convosco aqui em reunião de Câmara, mas às vezes para desmistificar, quando dizem que não há transporte de doentes não urgentes em Tomar, que os bombeiros não fazem, o que é certo é que os bombeiros continuamos a ser um concelho que tem um serviço de emergência muito elevado, um número de serviços de emergência muito elevados, daí, por exemplo, nós dizermos sempre que em Tomar, e já o partilhei aqui convosco em reunião de Câmara, em Tomar termos só uma ambulância INEM é manifestamente insuficiente. Aliás, recordo-vos, penso que não foi no mandato dos senhores vereadores, quando o Governo Central resolveu dar ambulâncias novas a uma série de concelhos. E o conselho, e aquilo que nós aqui sempre dizíamos, é, quer dizer, a nossa ambulância estava sempre avariada, portanto agora sabem que temos uma nova que está a decorrer os trâmites no IMT para poder entrar ao serviço, mas foi porque recebemos um apoio de 50 mil euros. Mas na altura não, era o próprio INEM que adquiria. E quer dizer, estar a adquirir uma ambulância nova para um conselho que tem no mês aquilo que nós fazemos num dia, não nos parecia correto. E, efetivamente, sempre dissemos, ou tínhamos que dizer, nos locais próprios, que não era correto, era estar a tratar de forma igual aquilo que era diferente. E dizer que aquilo que está aqui contabilizado no transporte de doentes não urgentes são os transportes para os hospitais centrais e regionais, os retornos para os domicílios, e os retornos dos domicílios são do Centro Hospitalar do Médio Tejo para casa, a hemodiálise e as consultas. É isto que está aqui contabilizado no número de doentes.
O Partido Social Democrata pretende que o município de Tomar reconheça a importância do arquiteto Costa Rosa, considerado como uma referência para diferentes gerações, não só pelo trabalho que tem feito na sua área profissional, mas também à escala cultural. José Delgado, vereador do PSD, referiu que é obrigação da Câmara distinguir quem defende o concelho, sendo que o foco da homenagem passa pela atribuição do nome de Costa Rosa a uma das artérias da cidade, um cenário que mereceu a concordância do Executivo do Partido Socialista.
Gostaríamos de, e penso que vai ser unânime, que se fizesse a um ilustre tomarense o reconhecimento ainda atempado. Quer isto dizer que o arquiteto Costa Rosa, um ilustre tomarense, um arquiteto que tudo deu e ainda dá a Tomar, quer como arquiteto, quer como cidadão. Uma referência ao longo de décadas, nas mais diversas áreas. Na cultura, na arquitetura, em tudo o que envolve Tomar, não esquecendo, é claro, os tabuleiros. Portanto, é uma referência para os tomarenses, para os mais jovens, para os mais idosos, para todas as camadas etárias, e assim gostaríamos que se lhe fosse atribuído uma rua com o seu nome, uma rua de referência. Sei que não é fácil a disponibilidade, mas iremos fazer uma proposta na próxima reunião no sentido de atribuir uma rua ao arquiteto Costa Rosa. É o nosso dever, é a nossa obrigação reconhecer quem defende Tomar e tudo deu a Tomar.
Esta é uma notícia Rádio Hertz. A Prado Carton, antiga fábrica de papel do Prado, pode ter futuro. Há nesta altura um investidor espanhol, do mesmo setor de atividade, disposto a avançar para a compra da estrutura situada em Além da Ribeira Pedreira. Um cenário que foi colocado pela Câmara de Tomar à Secretaria de Estado da Economia e ao IAPMEI, num processo em que a Nersan também será chamada a intervir. Este interesse, sublinha-se, está ainda em fase embrionária, mas nesta altura representa uma luz ao fundo do túnel para a Prado Carton, que, recorde-se, fechou portas em junho de 2017, deixando no desemprego dezenas de pessoas. Anabela Freitas, presidente da Autarquia Nabantina, esteve reunida em Lisboa com as referidas entidades e pretende encontrar uma solução que seja do agrado de todos, pelo que este interesse espanhol abre novas perspectivas, ainda por cima quando na fase de licitação apenas se chegaram à frente duas sucateiras e com valores abaixo dos 3 milhões de euros que eram solicitados. E como é óbvio, a Câmara não pretende que a empresa caia nas mãos de sucateiras, uma vez que isso iria significar o fim da Prado Carton. A ERD sabe que estão marcadas algumas reuniões para que haja desenvolvimento neste processo negocial, pelo que as próximas semanas podem resultar em novidades. Boas novidades.
Rádio ERD, a primeira a informar.
A estalagem de Santiria continua a aguardar pela reabertura e, nesta fase, o processo apresenta-se complexo, pelo que é prematuro avançar com datas, até porque nem sequer está aprovado o projeto. E a explicação consiste no facto de a conciliação entre as características do imóvel e as regras inerentes ao funcionamento de um hotel ainda não atingiu o consenso e a concordância de entidades como a Agência Portuguesa do Ambiente e o Turismo de Portugal. Ou seja, nesta altura estão em cima da mesa acertos entre projetistas da empresa Sólido Favorito de Leiria, vencedora do concurso de arrendamento por 25 anos, e as citadas entidades. Célia Boné, vereadora do Partido Social Democrata, questionou a Autarquia Nabantina sobre este processo, precisamente, sendo que Hugo Cristóvão, vice-presidente, confirmou estas indicações.
O que tem acontecido é, tem havido de facto algumas reuniões essencialmente técnicas, mas também, pelo menos em duas delas, com a minha presença, para, digamos, portanto, a entidade que ganhou o concurso nos ir não só mostrando, mas avaliando connosco aquilo que tem sido o, digamos, o seu trabalho de construção do projeto de reabilitação do espaço. Sendo certo que a reabilitação do espaço, dentro, obviamente, daquilo não só que foram as normas do concurso, mas essencialmente daquilo que são as normas, nomeadamente para uma unidade hoteleira aos dias de hoje, que em muitos aspectos o edifício já não, ou aliás há muito não cumpria. E portanto essa tem sido a principal dificuldade, podemos mesmo dizer assim, portanto não há ainda um projeto final acabado, porque efetivamente a conciliação entre aquilo que é a preservação do edifício e das características do edifício com aquilo que são as regras hoje para a instalação de uma unidade hoteleira com as características que ali se pretendem, que nós todos também desejamos, que seja de facto uma unidade de excelência, nem sempre são fáceis, nós também percebemos isso do ponto de vista de quem tem que fazer de facto esse projeto. Sendo certo que esse tempo que decorre, e é efetivamente à luz do concurso, naquilo que foram as regras que nós colocámos, esse projeto já deveria estar terminado, mas também ao mesmo tempo compreendemos de facto essas dificuldades, e nomeadamente com outras entidades para além do município, porque o município aqui nem sequer se trata propriamente de um licenciamento, uma vez que o edifício é nosso, mas há de facto a necessidade de que, junto nomeadamente do Turismo de Portugal, mas também da Agência Portuguesa do Ambiente, que ali também tem uma palavra a dizer uma vez mais, devido ao sítio onde o edifício se encontra, etc. Portanto, todas essas necessidades e exigências têm que ser satisfeitas por parte da equipa projetista e dos proprietários. E, portanto, este é o ponto em que se está. Portanto, há ainda ali algumas dificuldades num ou outro ponto do projeto em conciliar estas duas questões. Resumir, aquilo que são as regras de concurso e a necessidade de manter o mais possível o edifício como existe, mas por outro lado legalizá-lo para a atividade que é pretendida com as regras ao dia de hoje.
113 votos para cada uma das duas listas a sufrágio. Foi este o resultado do processo eleitoral que decorreu nesta quarta-feira na Sociedade Filarmónica Gualdin Pais, um empate inédito no percurso desta coletividade tomarense, pelo que dentro de um mês terá que ser feita nova tentativa para perceber quem irá chegar à presidência, se José Pedro Brito, da lista A, ou Ricardo Estrela, da lista B. Refira-se que compareceram a este ato eleitoral 232 associados, um número que demonstra a vitalidade e a importância do sufrágio, ainda para mais quando ambos expressaram à ERT muitas dúvidas sobre a real situação financeira da Gualdin Pais, que será então o cavalo de batalha para os futuros órgãos sociais, independentemente de quem for eleito.
Rádio ERT, informação.
Até este domingo de Páscoa, as igrejas e capelas do Conselho de Serdoval estão decoradas com tapetes feitos de pétalas de flores e verduras naturais, com desenhos alusivos à Semana Santa. Os tapetes nos templos refletem o empenho com que a comunidade serdovalense trabalha e se envolve na Semana Santa, criando verdadeiras obras de arte. Os enfeites, que podem ser visitados, encontram-se nas igrejas da Misericórdia e do Convento de Santa Maria da Caridade, nas capelas do Espírito Santo, São Sebastião, Santana, Santa Catarina, Senhor dos Remédios, e uma vez que a capela de Nossa Senhora do Carmo se encontra em requalificação, o seu tapete foi executado na Casa Grande. Este é também já o sexto ano consecutivo em que as igrejas e capelas fora da vila estão igualmente adornadas com flores e verduras. Miguel Borges, presidente do município, dava conta à reportagem da ERT do significado e importância desta realização no contexto da Semana Santa para o concelho e para os sardoalenses.
Bom, até agora tem estado a decorrer muito bem. Um dos nossos principais aliados tem correspondido às expectativas, estou a falar do São Pedro, espero que assim continue. Temos um envolvimento muito grande de toda a comunidade, como tem sido nos anos anteriores, de toda a população, de todas as associações, por isso as coisas, está tudo pronto para realmente possamos receber quem nos visita neste momento de grande importância para nós em termos de património material e imaterial, e grande importância para aqueles que são crentes, porque estamos a falar num momento mais alto da Igreja Católica.
Este périplo pelas igrejas e capelas com os tapetes, de facto, já é um cartaz de referência no âmbito desta semana.
É verdade, é a altura em que nós percorremos com os nossos convidados, com pessoas que têm também algum poder de decisão nestas coisas do turismo, nestas coisas do património, mostrando aquilo que de bom fazemos no Sardual no âmbito do turismo. E recordo aqui que o turismo faz parte do Ministério da Economia, ou seja, fazendo um aproveitamento lógico e correto daquilo que é a nossa riqueza patrimonial no âmbito do desenvolvimento económico da nossa vila, da nossa região, no desenvolvimento económico daquilo que é a nossa pequena economia local. Eu posso afirmar que aquilo que colegas aqui da zona dizem, que nesta altura do Sardual, a ocupação hoteleira da nossa região esgota fruto daquilo que acontece aqui na nossa vila também.
Os tradicionais tapetes de flores e verduras em Sardual são uma das iniciativas mais emblemáticas das celebrações da Semana Santa e Páscoa em toda a região, atraindo todos os anos milhares de visitantes. No caso do Sardual, esta é uma tradição cultural que se julga ser única no país, remontando a um passado longínquo. Como referia depois à Hertz Pedro Machado, presidente do Turismo do Centro de Portugal, este é também um produto turístico que, a par de outras ofertas no âmbito do turismo religioso na região, deve ser potenciado.
Vê e recomenda, porque dizia o Presidente Miguel há bocadinho que é o terceiro ano consecutivo que cá venho, não só para reforçar o posicionamento que o Sardual tem no contexto da região centro e no contexto nacional, mas sobretudo por este reforço da estratégia que temos para o turismo religioso, religioso no seu sentido mais amplo, quando pensamos o culto mariano, quando pensamos o turismo judaico, quando pensamos o caminho português de Santiago, mas também partindo daquilo que temos, e o Sardual é disso um bom exemplo, do mais autêntico, do mais singular, quer pela beleza e pela qualidade da arquitetura das suas esculturas, quer depois por este movimento e por este cartaz turístico, que é para nós muito relevante, nesta época, que é a época festiva pascal, e do qual o Sardual hoje preenche de forma global este cartaz.
Como é que o Turismo do Centro está, digamos, a trabalhar esta inter-relação com Sardual, Fátima e outros pontos, de facto, com potencial a este nível?
O desafio que temos hoje é o da sustentabilidade do crescimento. E percebemos que, por exemplo, Fátima é um marco incontornável. Nós recebemos 7 milhões de visitantes em 2018, o que significa que é um polo de atração muito forte, mas o turismo religioso e a região centro não podem viver apenas deste epicentro.
O Meu Super, situado na Avenida Cândido Madurana, em Tomar, assinalou neste sábado o ano de existência. Para comemorar a data, a gerência quis presentear os clientes com um bolo de aniversário, que simboliza, ao mesmo tempo, o sucesso de um espaço que tem feito a diferença neste seu ainda curto percurso, ainda que esteja em causa a continuidade de uma história com dezenas de anos associada ao empresário Luís Bacalhau, ele que fez um balanço deste ano de Meu Super à nossa reportagem.
O feedback que eu tenho dos clientes é que é positivo, foi uma mudança positiva. Mudámos, penso que para melhor, e isso é. Temos uma parceria com o continente que nos traz muitas vantagens mesmo, tanto para nós como também para os clientes. Não é?
Ainda há pouco em off falávamos dessa história, já com algumas dezenas de anos. Pronto, houve agora essa oportunidade de dar este passo. Os clientes sentiram qualquer diferença? Manteve os mesmos clientes? Conseguiu, como é óbvio, chamar outros novos?
Sim, portanto, o cliente que eu já tinha tradicional já há muitos anos, manteve-se. Acho que ficou agradado com a mudança e isto abriu-nos as portas para que trouxéssemos novos clientes. Pela parceria que nós temos com o continente, temos os produtos continente, que é uma mais-valia para esta loja e para o comércio em geral.
Está aqui numa zona, na chamada zona histórica da cidade. Tem a noção que é uma mais-valia para quem aqui vive e que não tem hipóteses, por assim dizer, de grande mobilidade para chegar a outros pontos da cidade?
Sim, sim, sim. Portanto, hoje em dia o cliente já não precisa de ir ao continente, utilizar o cartão, tem exatamente as mesmas vantagens que tem aqui. Traz o seu cartão, passa o cartãozinho, tem os seus descontos, tem o combustível, também tem direito a levar o talãozinho para descontar no combustível, é uma mais-valia. Além disso, também temos entregas ao domicílio, fazemos entregas ao domicílio, já há muitos anos fazemos isso.
Esse é quase um serviço social.
Podia ser mais, as pessoas, nem todas as pessoas aproveitam, mas já uma grande parte aproveita, e mesmo aqui nas redondezas, além desse serviço, às vezes até um garrafão de água levamos à casa do cliente. Pronto, a pessoa não tem mesmo mobilidade e fazemos esse tipo de serviço, não é? Desde que haja disponibilidade, fazemos isso. Eu acho que foi uma mais-valia que nós temos aqui na cidade.
Altura agora de avançarmos para a nota do dia, hoje com Maria dos Anjos Esperança.
Estamos numa época festiva, numa época da Páscoa, que como todas as épocas do ano de festa, leva a que sejam feitos alguns consumos um bocadinho mais exagerados. Eu quero desejar a todos uma boa Páscoa, uma Santa Páscoa, e lembrar que temos que ter cuidado com as bebidas alcoólicas, temos que ter cuidado com os doces. Naturalmente que em dia de festa, enfim, perdoa-se alguma coisa, mas não um exagero. Uma Santa Páscoa para todos.
E assim finalizamos mais este espaço de notícias. Fique connosco.
Estas e outras notícias em radioertz.pt.